A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Estou no mundo e o vento entra em minhas narinas. O mesmo vento que farfalha as folhas dos eucaliptos e que traz os aromas de algumas décadas vividas. Vívidas lembranças dentro de um redemoinho. Estou no mundo e não sei o que isso significa. Apenas olho para as folhas dos eucaliptos. Estão juntas, todas elas, ao mesmo tempo. Bolinadas pelo vento, num prazer único e total. Todas cantam o mesmo hino. Sentem a mesma sensação. José Inácio Vieira de Melo. Poema do livro Entre a Estrada e a Estrela. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Entre a Estrada e a Estrela é o título do mais novo livro do poeta, jornalista e produtor cultural José Inácio Vieira de Melo. O autor é o nosso convidado de hoje para um bate-papo sobre este lançamento, que celebra os seus 50 anos de vida e ainda faz uma homenagem ao poeta cearense Gerardo Melo Mourão. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. José Inácio Vieira de Melo, é um prazer recebê-lo no Autores e Ideias, esse que é o nosso reencontro, e para falar de um lançamento especialíssimo, Entre a Estrada e a Estrela, publicado pela Mórula Editorial. Seja bem-vindo, querido.
É uma satisfação falar com você, Lívia. E voltar a este programa, né? Não é a primeira vez, tem algum tempo que volto entrevista, mas estou retornando, né? Para conversar com você e com o pessoal do Ceará.
Eu estou muito feliz desse nosso reencontro, principalmente porque se trata de um lançamento que celebra aí os seus 50 anos de vida e também traz várias homenagens especiais. Bom, mas a princípio, Zé, o que que os leitores podem esperar dessa publicação?
Poesia, pelo menos a minha intenção é na maior intensidade, no mais profundo grau, né? na mais profunda tensão estética, né? Buscando simplicidade, beleza, e isso é muito difícil, porque escrever com fluidez e facilidade é muito difícil. Escrever difícil é bem mais fácil, entendeu? Mas aí o que eu busco é levar a palavra poética, mas de uma forma bastante peculiar nesse livro, que é contemplando um ritmo longo, um ritmo de caminhada, um ritmo do viajeiro, do peregrino, entendeu? De quem está na estrada. E essa estrada é o planeta Terra, pisando o planeta Terra, vivenciando o planeta Terra e também antenado com as estrelas. De repente sai do planeta Terra e pega uma esteira rumo ao infinito. Essa é a proposta do livro Entre a Estrada e a Estrela.
Esse é o seu 8º livro publicado e ele está dividido em duas seções. São elas: O Mundo Foi Feito para a Gente Andar e Na Esteira do Infinito. Mas, na verdade, são dois movimentos, como o Zé já adiantou, de um poema bem longo, dividido em 21 partes. Explica pra gente um pouquinho sobre a construção desse livro, Zé, que é completamente diferente até então do que você tinha feito.
É o seguinte, na verdade são 42 poemas, né? São duas partes, cada parte com 21 divisões, né? Cada capítulo com 21 divisões, ou com 21 partes, ou com 21 poemas. Ou seja, é um longo poema dividido em dois capítulos, cada capítulo com 21 partes ou 21 poemas que podem ser lidos em separado, mas podem ser lidos do início ao fim na sequência, né? Então, como eu já finalizei na resposta anterior, eu começo andando o planeta Terra, né? E digo, porque o mundo foi feito para a gente andar. E esse verso é um verso que se faz presente em vários momentos dessa primeira parte, porque de fato é uma peregrinação, é uma caminhada pela existência, né? E aí está uma maneira de sentir o mundo, porque eu sempre gostei de andar pelas estradas, eu sempre fui escoteiro, eu sempre fui meio hippie, entendeu? A leitura da Beat Generation, que é uma coisa que me marcou bastante, o Underworld, né, do Jack Kerouac. A música do Bob Dylan é uma música que me marca muito até hoje, a coisa do Blowing the Wind. Tanto é que a epígrafe do livro como um todo é um trecho de Blowing the Wind, do Bob Dylan, né? E aí também entra os cantores nordestinos que surgiram nos anos 70, o Zé Ramalho, o Alceu Valença e, sobretudo, o cearense Raimundo Fagner. Mas aí o Raimundo Fagner não está só, ele está ali com outros dois grandes nomes do Ceará, que são os três maiores cantores cearenses do século XX, né? Belchior, o Ednardo e o Raimundo Fagner. A poesia desses camaradas aí marcaram e marcam a minha trajetória. Eu não tento fazer outra coisa que não seja imprimir a força com a qual o Fagner cantava nos seus 7, 8 primeiros discos. Aquela força, aquela visceralidade, aquele grito desesperador, aquela coisa que ecoa pelo infinito, entendeu? Então, nesse livro, eu persegui muito isso. Um ritmo de balada, com umas baladas intermináveis, Bob Dylan, do Zé Ramalho, do Belchior, a força do Raimundo Fagner, o berro do Ednardo, as toadas e os aboios do Alceu Valença. E isso tudo pautado pela literatura. E também a literatura cearense é muito presente na minha referência. E aí eu ouso dizer que os três maiores poetas cearenses do século XX foram meus amigos, que é o Geraldo Melo Mourão, o Francisco Carvalho e o José Alcides Pinto. Inclusive, a epígrafe do Geraldo Melo Mourão nesse livro também, como em vários outros livros meus, né? Entendeu? Então, estou falando da primeira parte ainda, né? Que é essa coisa de por que o mundo foi feito para a gente andar. Então, só me resta botar o pé na estrada. Aí, de repente, eu me vejo no segundo capítulo, na noite da Caatinga, na noite Maceió e de Arapiraca, né? Perdão, de Maceió e de Salvador, ou seja, no litoral, na noite da Caatinga do sertão baiano, do sertão alagoano, e na noite do litoral de Maceió e de Salvador, olhando para as estrelas, entendeu? E sentindo vontade, e de repente já estou eu lá, andando sobre as estrelas, entendeu? É um movimento de cima para baixo, de baixo para cima. Aí daí, na esteira do infinito, né? Porque quando você está no sertão, um lugar que não tem energia elétrica, aí de repente você é contemplado assim com um latifúndio de estrelas e as perseguições começam a surgir e você se sente o mínimo do mínimo do mínimo e de repente você é uma partícula que está passeando no tempo e pelos tempos no infinito. E aí por aí vai, é essa viagem.
E que viagem, são duas viagens, né? Viagens, inclusive, colocadas também na apresentação da obra. Bom, mas o José Inácio Vieira já falou aqui da presença dos cearenses nessa publicação. E, claro, não poderia deixar de falar sobre uma dedicatória especialíssima ao Geraldo Melo Mourão, que o Zé dedica, inclusive, também uma das epígrafes quando vai fazer uma apresentação de si no livro. Zé, fala pra gente a importância desse poeta.
Isso. Geraldo Melo Mourão. Geraldo Melo Mourão, o ano passado completou 100 anos de nascimento e eu não compreendo como é que vocês do Ceará, como é que o Ceará não celebrou esse grande artista assim de uma forma bem ampla, entendeu? Porque ele merecia muito, muito. Geraldo era um escritor polifacetado, multifacetado, compreende? Um escritor que falava vários idiomas, uma obra diversificada de ensaio, biografia, contos, novelas, romances, e um poeta planetário, um poeta celebrado por Ezra Pound, por Jorge Luiz Borges, por Richard Dreyfuss, por Carlos Drummond de Andrade, um poeta indicado ao Prêmio Nobel da Literatura por autores estrangeiros, o primeiro correspondente da América Latina na China, um poeta gigantesco e um silêncio absurdo. Eu fico sem compreender como é que o Brasil, e sobretudo o Ceará, ele é da cidade de Ipueiras, e sua obra-prima, Os Peãs, formado pela trilogia O País dos Mourões, Peripécias de Gerardo e No Rastro de Apolo, nada mais é do que a história da sua árvore genealógica e, por conseguinte, da árvore genealógica do Ceará, do Brasil e das Américas. Ao ponto de Ezra Pound dizer que, com essa obra, Geraldo Melo Mourão tinha conseguido o que ele tinha pretendido. Então, fica aqui esse meu desabafo. E eu conheci Geraldo Melo Mourão, a obra, em 1988, quando cheguei à Bahia. Eu sou alagoano, cheguei à Bahia aos 20 anos, fui para a cidade de Maracás, só que vim à cidade de Riquié, onde estou nesse momento, onde estou residindo. E naquela época havia uma livraria, coisa que hoje não tem mais aqui. E lá eu encontrei Os Peãs de Geraldo Melo Mourão e me apaixonei por sua obra e fiquei lendo esse livro. É um livro, né, um tomo, com três livros reunidos, né, uma trilogia. Fiquei lendo e relendo durante muito tempo, até que em 1998, 10 anos depois, eu tive a satisfação de conhecê-lo lá em Salvador, no Jardim da Alta Terceira do São Francisco, um lugar lindo. E aí já fui entrevistando ele, estabelecendo uma amizade, e a partir daí não passamos nunca mais de 15 dias sem conversarmos por telefone. Ele fez o prefácio do meu primeiro livro, em 2000, um prefácio maravilhoso, o nome do livro é Código do Silêncio, o nome do prefácio é Um Momento de Beleza. Em 2007, meu primeiro filho nasce, Moisés, perdão, em 2000, nesse mesmo ano, em 2000, meu filho nasce, ele faz um poema para o meu filho, enfim, e nos tornamos amigos. Em 2007, ele morre, aos 90 anos de idade. E antes da morte dele, o editor do jornal A Tarde, o maior jornal do Norte Nordeste, que é de Salvador, me pediu para que eu fizesse um texto sobre os 90 anos de Geraldo Melo Mourão. Eu fiz esse texto e logo em seguida ele morre. Ele faz 90 anos em janeiro e morre em março. Então, é isso. Geraldo é um escritor, um marco. O Brasil precisa descobrir Geraldo Melo Mourão.
E o Ceará redescobrir a poesia de Geraldo Melo Mourão. Tá, aí, tá explicadíssimo aí a homenagem do José Inácio Vieira falando sobre a dedicatória do livro Entre a Estrada e a Estrela. O pórtico dessa obra...
Coloco o meu mérito, eu me sinto parente de Geraldo Melo Mourão, do José Inácio Vieira de Melo. Então assim eu me sinto forte, sendo parente de Geraldo.
Ah, que lindo! O pórtico do livro Entre a Estrada e a Estrela traz em um de seus versos a seguinte afirmação. Eu estou perdido aqui neste ponto do planeta Terra, sentindo uma imensa solidão, solitário na imensidão. Zé, fala pra gente um pouquinho sobre essa solidão do artista e a própria figura do andarilho na estrada, que também é uma figura solitária.
Aí eu já me lembro de imediato, assim, de João de Maranhão Rosa. E aí me lembro de Geraldo mais uma vez, porque... Quando eu vi o Joaquim Jequié, que eu conheci a obra de Geraldo, na verdade eu vim comprar o Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. E ao lado do exemplar estavam os peanos do Geraldo. E é exatamente isso. Lá no Grande Sertão Veredas, o Guimarães fala o tempo todo, né? Que nós estamos numa travessia. E aí, o Jack Kerouac, a mesma coisa, meu Deus, até na estrada, né? Você está caminhando, está na estrada. E a vida é isso. Nós estamos aqui de passagem. É um rápido passeio, caminhando, né? Mesmo quem não caminha, como meu irmão que ficou tetraplégico, caminha o tempo todo, mesmo, entendeu? Sem caminhar, tá caminhando. É uma passagem. Então, a gente sente a poesia do mundo, quando se abre para isso, quando começa a perceber o mundo dessa maneira. E eu, a essa altura, fechando 50 anos de idade, percebo que a minha caminhada já tá passando da metade, entendeu? Daqui para frente tudo é lucro. Eu posso viver até 100 anos, quem sabe, mas a gente sabe que é um pouco difícil. Geraldo viveu 90 anos, morou em vários países, né? Vários países. Amargou muito tempo na cadeia, passou uma temporada. O Geraldo, você sabia que a primeira vez que ele foi preso, ele passou 5 anos, 10 meses e 26 dias no cárcere, e ele foi preso 18 vezes na vida. Pensa aí. Então, mas voltando, né? Essa afirmação é isso, que nós nascemos sozinhos. Alguém pega a gente, ou a mãe, ou o médico, ou uma parteira, mas a gente vem como um nu, sem entender absolutamente nada. E a gente cresce, passa 50, 60, 90 anos sem aqui, e acha que entendeu alguma coisa, mas sabe que na hora de morrer vai estar sozinho novamente, entendeu? E sai daqui sem saber quase nada, a verdade é essa. Mas os cientistas afirmam, né, que em nós há partículas de todas as pessoas que viveram no tempo e pelos tempos na história da humanidade. Há partículas de tempos, de milhões de anos que estão compondo o que eu sou agora. E o tempo todo, essa coisa que está falando, essa forma que a cada momento se modifica. Lembre-se, a todo instante morre célula e nasce célula. Né? Lembre-se, o planeta, a paisagem, a todo instante tem uma mudança no planeta Terra. Nada é estático, nada é a mesma coisa. Eu não sou que falou há um segundo atrás, já sou uma outra coisa, porque células morreram, células nasceram, eu envelheci, o tempo... E, entendeu? É isso. Então, é essa solidão. É a solidão de uma coisa que o tempo todo está buscando uma conformação e nunca é a mesma coisa. E está trilhando pelo mundo, está sentindo, entendeu? O universo. Quando a gente se liberta dessa sensação de assinatura, do poeta José Inácio Vieira de Mello, da individualidade, e percebe que faz parte de um todo, somos poeira cósmica, né? Aí a coisa fica mais fácil. Aí a gente começa a aceitar melhor as coisas, entendeu? E sentir com mais intensidade a poesia da vida e a poesia do cosmos.
José, e escrever é também um ato solitário? O escritor, ele é um solitário por excelência?
Olha, estar só, às vezes, é uma atitude assim de tão confortável, sabe? Não quer dizer que você esteja sofrendo na solidão e tal. Eu mesmo necessito muito de ficar só, entendeu? E em lugares termos, em lugares abertos, em lugares onde não haja tanto concreto. Tanto é que eu morava em Salvador, morei 8 anos em Salvador, morei 5 em Maceió, mas percebi que não dá para mim morar em cidade grande, tá? Porque, olha, por só ver concreto e luz artificial, na Caatinga, no sertão, a imensidão do cosmos, tá entendendo? A natureza. Mesmo que seja tão áspera como é essa região que eu vivo aqui, né? Tão seca, que é a Caatinga, a Chapada Diamantina, entendeu? Caatinga, Mata Branca, só garrancho, estética do garrancho nesse momento. Aqui só tá uma seca terrível, garrancho para tudo que é lado. Ainda assim, eu preciso dessa imensidão, dessa abertura para dialogar com o cosmos, para escrever a minha obra. E necessito de estar só. Consigo escrever onde tem 50, 100 mil pessoas. Às vezes eu entro num transe, aquilo tudo se apaga e eu consigo escrever alguma coisa. Mas, no meu caso específico, eu preciso de uma certa, um desligamento disso tudo e de um silêncio, sabe? Aquele silêncio que grita dentro da gente o tempo todo. Então, escrever, de fato, é um ato individual, solitário, entendeu? É preciso estar só. Isso não quer dizer que necessariamente que você esteja sentindo solidão. É você está consigo. É um contato consigo próprio. E às vezes isso é aterrador, não pelo fato de você estar só. É porque aquilo que você é, quando você entra em conexão consigo próprio, às vezes não agrada tanto. Aí você fica um pouco desesperado. Mas nesse momento eu estou muito tranquilo em relação a isso, começando a aceitar melhor o que eu sou. E tentando, na medida do possível, me melhorar um pouco.
É isso. Eu converso com o poeta José Inácio Vieira de Mello, ele que é autor do livro Entre a Estrada e a Estrela, publicado pela Mórula Editorial, cujos detalhes você só confere aqui, no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Opinião de criança é importante, sim.
Um adulto consciente sabe falar, ouvir e respeitar posições diferentes. Mas para isso, precisa ser respeitado como cidadão desde criança, participando das decisões na comunidade em que vive. Tirar deles a possibilidade de opinar e decidir sobre a vida comunitária é impedi-los de exercer a cidadania. Comunidade que ouve suas crianças cresce muito mais feliz.
Opinião de criança, nós queremos participar.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa sugestão literária é para os fãs de quadrinhos e também para os profissionais de educação. Estão abertas as inscrições para o curso Quadrinhos em Sala de Aula, Estratégias, Instrumentos e Aplicações. O curso é gratuito, aberto a todo o país e totalmente à distância. Com certificação de 160 horas pela Universidade Federal do Ceará, o curso traz 12 fascículos, 12 videoaulas, 12 radioaulas e 4 webconferências, além de vídeos complementares, biblioteca virtual e um corpo de conteudistas formado por alguns dos mais renomados pesquisadores e estudiosos sobre o assunto no Brasil. Informações e inscrições pelo site ava.fdr.org.br. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Para celebrar o seu meio século de vida, o poeta, jornalista e produtor cultural José Inácio Vieira de Mello lança o seu 8º livro de poesia, intitulado Entre a Estrada e a Estrela, publicado pela Mórula Editorial. A obra traz uma temática mais existencialista, sem perder elementos característicos da poética deste autor alagoano, como o sertão e o erotismo. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação. Zé Inácio, e o que significa essa imagem da estrada que é tão enigmática para o movimento beat? A gente já falou um pouquinho sobre a literatura on the road. Fala pra gente o que é essa imagem da estrada para você e para a sua poética.
Olha, eu já falei para você, né? Já disse. Eu sempre fui um estradeiro. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui um caminheiro, um peregrino. A minha poesia, desde... Na verdade, o que eu sinto é que eu estou escrevendo o mesmo livro o tempo todo. Só que como eu vou vivendo outras coisas e amadurecendo, né, ficando mais velho, aí ela vai tomando outras tonalidades. Mas eu sempre estive na estrada. Então a estrada é uma coisa intrínseca à existência, para mim. Entendeu? Na verdade, a maneira como eu sinto a vida é que todos nós estamos na caminhada, na estrada, fazendo a longa travessia, voltando para casa. Está compreendendo? Estamos perdidos, tentando voltar para casa. É assim que eu sinto, entendeu? A estrada com a boca escancarada, a todos, entendeu? E não tem saída. E não tem saída, o caminho é esse. É você andar. O que limita essa compreensão é quando você determina que vai chegar a algum lugar. Você acha. Essa coisa de... estou com pressa, estou agoniado, depois tenho que chegar a tal lugar. Aí isso tira um pouco do encanto, entendeu? Da caminhada. Porque, na verdade, o que eu sinto hoje é que eu apenas estou caminhando por caminhar, sem querer chegar em lugar nenhum. Caminhar, até deixar de ser, ou passar a ser mais, compreende?
E parece muito também com a figura mesmo do sertanejo, né? Porque o sertanejo, ele tem disso, de emigrar para o mundo e estar ali sempre próximo ao seu torrão de terra. E você tem muito essa figura, Zé, de...
Sim, mas não é uma coisa limitada ao sertanejo, não. Eu estou me referindo ao ser humano, ao vivente do planeta. Não estou preocupado com... Eu sou um sujeito que é a geografia, um sujeito poético, cuja geografia... onde eu me circunscrevo e me inscrevo, ela determina um tanto da minha poesia. Mas eu não estou me referindo a essa questão, não, do sertanejo. Eu estou me referindo à questão do ser humano.
Uhum.
Seja na Rússia, onde está acontecendo a Copa agora, seja em Bariloche, seja na Espanha ou lá em Portugal, é o mesmo caminheiro. Pensa aí quando os portugueses entraram no mar buscando outros lugares, o que eles estavam fazendo? Andando sobre as águas, como Jesus Cristo, só que eles tinham um barco, né? Buscando novos lugares. É a mesma caminhada. Eles estavam descobrindo. Foram 100 anos percorrendo toda a costa africana. Não há um só lugar da costa africana que o primeiro homem europeu a pisar não tinha sido português. Uma nação imprensada pela Espanha e pelo mar, miúda, e esses homens... E quem conta isso é Gerardo no livro Invenção do Mar. Foi uma extraordinária. E esses... homens bravos e brutos, porque, entendeu? Porque a gente só consegue enxergar, que chegaram, dizimaram os índios, isso, aquilo, o que não deixa de ser verdade. Mas o que a gente não repara é a ousadia, a vontade de ir além, entendeu? Dessa gente, formador do que nós somos. Que nós temos uma herança lusitana muito forte, ligada à africana e à indígena. É o que nós somos. Então, essa coisa da estrada não é restrito a um regionalismo ultrapassado. É uma coisa que abrange a humanidade. Desde o meu terceiro livro que já apontava isso. Tem um pelo menos que fala assim, lá no terceiro livro, A Terceira Romaria. Olha o nome do livro, A Terceira Romaria. Romaria, o que é? Uma peregrinação. Tem um poema lá que diz mais ou menos assim. Os homens vinham e havia um caminho. Continuavam e o prumo os esperava. E eles seguiam acreditando nisso. Sempre rumar, sempre, sempre, sempre. Os homens nunca chegavam a algum lugar, mas iam eternamente em busca de, pois não queriam, nem suportariam entender a verdade do lugar nenhum. É por aí.
Bom, eu quero falar ainda sobre essa questão do sertão, mas não como um regionalismo ultrapassado, tá? Eu quero pensar nesse sertão como uma ancestralidade mesmo. Pensando numa dicotomia entre passado e presente,
Nós temos muito elementos contemporâneos nesse novo livro do José Inácio Vieira. Então a gente fala sobre espaço, sobre vazio, sobre o existencialismo, que é toda essa conversa em torno dessa caminhada. Mas a gente também tem elementos muito fortes, emblemáticos da bibliografia do Zé, que fala sobre o sertão, em especial sobre essa flora e essa fauna sertaneja. E aí o início do livro tem toda uma presença, inclusive sinestésica, da presença do eucalipto, né, da floração do eucalipto. E eu queria muito que você falasse sobre isso, Zé, sobre essa dicotomia entre passado e presente na obra, o passado visto como essa ancestralidade sertaneja e o presente com todos esses elementos que você traz existenciais e também com essa brincadeira entre espaço e vazio. Fala pra gente um pouquinho sobre esses elementos.
A minha poesia, ela traz uma força ancestral. Isso aí é uma coisa inegável. E, claro, um pé encintadíssimo na força sertânica, né? No sertão. E aí eu tenho mestres, começar pelo meu avô e pelo meu pai. Meu avô, vaqueiro, José Oliveira de Melo, meu pai, boiadeiro, Aloysio Vieira de Melo, e os grandes mestres da música e da literatura. Na música, eu penso imediatamente, assim, nessa coisa mais ancestral, em Luiz Gonzaga e Elomar Figueira Melo, grande Elomar. Aí na literatura, já falei de Guimarães Rosa, mas preciso falar de Ariano Suassuna, de Patativa da Saré. O primeiro livro que eu li em minha vida, de poesia na íntegra, foi Cante Lá Que Eu Canto Cá, Filosofia de Trovador Sertanejo, de Patativa da Saré. Entendeu? Então, tem essa força. Mas aí, essa ancestralidade, ela remonta ao barroco, ao arcadismo, ao romantismo, entendeu? Castro Alves, aquele jovem, belo e maravilhoso, ele dizia: caminheiro que passas pela estrada, seguindo pelo rumo do sertão, quando vives a cruz abandonada, deixa em paz, dormir na solidão. Aí saiu lá. E só quem musicou isso, em 1980, foi Belchior. Isso está presente num disco chamado Objeto Direto. Ele canta com um fado isso aí, entendeu? Eu descobri a poesia por conta do Fagner, que estava lá. Música de Raimundo Fagner sobre o poema de Cecília Meirelles, de Ferreira Goulart, Bela Espanca, Patativa do Açaré, Antônio Brandão, Mário de Andrade, entendeu? Aí, vários outros cantores que surgiram nos anos 70 tinham esse hábito. José Valença lá em Pernambuco, musicando Afonso Ferreira, Zé Ramalho musicando os violeiros da Paraíba com Batista e outros. Então, isso tudo faz parte de uma ancestralidade, uma formação do que a gente conhece hoje como Nordeste, né? Essa invenção tão assim, estereotipada, mas que a gente veste essa camisa assim e não consegue tirar. É porque é um gibão de couro, né, que fortalece a gente, inerva. Quando você inerva, né, inervar é fortalecer. Se fosse enervar, seria enfraquecer, ficar fraco dos nervos. Mas o gibão, ele inerva. Ele é uma couraça, é uma armadura, entendeu? Que quando a gente coloca na gente, parece que a gente se torna uma espécie de samurai, de um guerreiro, entendeu? Um centauro. Quando você o vaqueiro está montado em seu cavalo, vestido no terno de couro. Então eu carrego toda essa sexualidade. Nunca tentei me livrar dela, porque a gente tem uma angústia de querer ser urbano, sabe? E, enfim, não é o meu caso. Essa sexualidade é muito presente mesmo. O sertão é muito presente na minha obra. Muito. E eu canto essas coisas ligado ao meu tempo e a um tempo por vir. E antenado, muito ligado a esses andarilhos, né? Eu já citei aqui, sobretudo Bob Dylan, que é uma referência muito forte para mim. Os escritores, claro, sofriam a influência dos hippies e um pouco mais adiante, quando eu comecei a ler, da geração beat, né? Da beat generation, né? Então tem todo um diálogo. Se você pega a música do Zé Ramalho, ele dialoga o tempo todo com os Beatles, com Bob Dylan, a mesma coisa o Belchior, né? E, claro, com os cantadores de feira, com Luiz Gonzaga, com Jacques do Pandeiro. Mesmo se dá com Ednardo, com Fagner, entendeu? Então, eu apenas, de certa forma, dou uma continuidade ao que esses caras fizeram. Só que ligado na poesia do Jorge de Lima, meu conterrâneo alagoano, na poesia de João Cabral de Melo Neto. Vai que é uma poesia mais nordestina, mais universal, João Cabral de Melo Neto, não é?
Uhum.
Entendeu? e mais recentemente dialogando com essa geração de artistas mais jovens do que eu. Esse livro, Entre a Estrada e a Estrela, dos 42 poemas, das 42 partes, nove já foram musicados. Seis por um compositor lá de Belém do Pará, radicado em Macapá, hoje cidadão macapaense, por Henrique de Micelli, um grande compositor de lá, e dois por Tiago de Melo. Tiago de Melo é filho do poeta Tiago de Melo, filho caçula dele, musicou dois poemas desse livro. E por um pianista maravilhoso de São Paulo, chamado Luiz Felipe Gama, que forma um duo com a cantora extraordinária Ana Luísa. Então esse duo, eles pegaram um poema em música, ficou com a mais linda do mundo. De repente eu me vejo aí, cercado de músicos da novíssima música brasileira, grandes artistas, grandes, e por serem grandes, claro, não estão na mídia, porque o que está na mídia, em sua maioria, é o lixo do lixo do lixo, entendeu? Então esses artistas que eu citei, por serem grandes, não encontram espaço nisso aí que a gente é obrigado a engolir aí no dia a dia, entendeu? Recentemente esteve aqui comigo fazendo uma espécie de turnê, que já é uma coisa que a gente fez, inclusive lá em Fortaleza, na Caixa Cultural, em Salvador, na Caixa Cultural Salvador, o Tiago Amude. Então eu estabeleço esse diálogo com os artistas do Brasil. Eu sou convidado constantemente a viajar por todo o Brasil, levando a minha poesia. Quando eu falo todo o Brasil, é lá do Oiapoque mesmo, lá no Amapá, até o Chuí, lá no Rio Grande do Sul, a Ponta de Seixas, na Paraíba, entendeu? Vai correndo o Brasil todo levando a minha poesia. Por isso, mais uma vez, essa ideia de o mundo foi feito para a gente andar na esteira do infinito, entre a estrada e a estrela.
Bom, já que a gente está falando dos artistas, deixa eu falar dos artistas que também estão nessa publicação. Quem assina as ilustrações do livro Entre a Estrada e a Estrela é o Felipe Stefone. As fotografias são do Ricardo Prado. Tem pós-fácil de um cearense, que é o Carlos Emílio Correia Lima.
Esse é extraordinário.
Tem quarta capa do Vicente Fras. A orelha é do Tiago Amude. Uau, muita gente boa nessa publicação. Zé, fala pra gente como é que foi a articulação de tantos nomes talentosos aí num único livro.
Sim, São Paulo são companheiros, né? O Carlos Emílio Correia Lima, um escritor extraordinário de Ceará, um louco de Deus, como diria Salgado Maranhão, quer dizer assim, os grandes artistas são loucos de Deus, entendeu? Mesmo que ele não acredite em Deus, ele é um louco de Deus, entendeu? E ele é meu amigo, é um cara que acredita no meu trabalho. Eu não vou pedir para uma pessoa que não acredita no meu trabalho para fazer a apresentação do meu trabalho. Depois, se for um crítico, pode pegar e descer o cacete, sem dó nem pena. É o papel do crítico, encontrar a qualidade e o defeito. E quando a gente publica, a gente se expõe. Mas para apresentar o livro, eu não vou convidar uma pessoa que não gosta do livro. Fica uma loucura você botar um texto de apresentação, o cara falando mal do seu livro. Não tem sentido isso, não. Eu já sabia de antemão que ele gostava do meu trabalho e o convidei para fazer a apresentação. O Tiago Amude é esse cantor, compositor, arranjador que eu falei, que está lançando o disco novo dele, né? É um cara que, pô, a gente se conheceu na Caixa Cultural em Salvador, logo que andamos mandado. Ele é louco por Jorge de Lima, também sou. Viajamos, fomos para o Rio, lá, me entrevistaram lá na Fundação Atlético Pinto. E aí depois fizemos um novo encontro aí na Caixa Cultural em Fortaleza. Ele veio aqui para a Bahia no meu aniversário. Depois estive aqui recentemente, no dia 26 de abril, estivemos na Casa das Vozes em São Paulo, juntos, homenageando Jorge de Lima e mostrando nosso trabalho. Inclusive era o dia do aniversário do Tiago Amude, ou seja, ele passou os meus 50 anos comigo aqui na Bahia e eu passei os 38 anos dele com ele em São Paulo, ele é do Rio, né? E aí o Vicente Francescinho é um escritor esquisitíssimo, leia-se, maravilhoso, lá da Amazônia, que é um cara que dialoga comigo também. Então por esse motivo que esses caras estão aí. O Felipe Stefani é um surfista de Santos, poeta surfista de Santos, que tem um traço, uns rabiscos loucos, que terminam em coisas maravilhosas, eu convidei para fazer essas capas aí. Embora para ele foi um sofrimento, porque ele queria fazer uma coisa. Eu fiquei o tempo todo dando pitaco, e isso atrapalha a criação do artista. Ele teve muita paciência comigo, porque se fosse o contrário, se eu tivesse no lugar dele, eu tinha mandado o Zé Inácio pro diabo, entendeu? Eu sou muito chato, eu interfiro demais na criação dos meus livros. E o Ricardo Prado é um fotógrafo mineiro radicado em Salvador. Esse é meu irmão, irmãozão, a gente trabalha junto o tempo todo. Ele me fotografa desde 2005, As fotos do minhas que estão no livro são sempre feitas por ele. Sendo que o Pedra Só, publicado em 2012, um livro meu chamado Pedra Só, que também é o nome da minha roça, da minha fazenda, tanto a foto da capa quanto as internas, as fotos ilustrativas são todas dele. Eu já fiz texto para a exposição dele, para livro de fotografia dele, e ele faz fotos para o meu livro. Então, é uma parceria, né? Uma irmandade. E sem contar que nós fazemos muitas trilhas pela Chapada juntos, pelo sertão afora aí. Então, é um irmão que Deus me deu, um companheiro.
E o resultado da obra, claro, tá esse livro lindo, Entre a Estrada e a Estrela. José, onde é que os leitores que estão sintonizados no nosso bate-papo podem encontrar e adquirir o livro publicado pela Mórula Editorial?
Pois é. Assim, as pessoas falam, livro não vende porque não tem distribuição. Né? Isso é popular, e hoje em dia mais ainda, né? Porque você entrando no site da Mórula, você vai encontrar o livro. Pede, eles entregam na sua casa. Você não vai encontrar nas livrarias. Você não vai encontrar, como não vai encontrar quase livro de poeta nenhum do Brasil. A não ser esses canônicos já, né? E meia dúzia de outros, né? Mas, para quem quiser adquirir o livro, no site da Mórula ou comigo mesmo. José Inácio Vieira de Melo. Não esquece do Melo nome, né? Que eu gosto do meu nome. José Inácio Vieira de Melo. E aí eu tenho uma página no Facebook, ou mesmo no meu perfil pessoal, o sujeito vai lá em mensagem e diz, eu quero um livro, eu já mando um dedicatório. O sujeito deposita, eu mando os meus dados bancários, o sujeito deposita o valor lá e eu mando o livro com dedicatória, fica até mais interessante, né? Então tem essas facilidades hoje. No site da Mórula e nas páginas, nas redes sociais do José Inácio Verde Melo, que é esse poeta que vos fala.
Zé, eu queria muito pedir para que você declamasse um dos seus poemas ou fizesse uma leitura de um dos seus poemas desse livro novo. Eu vou pedir para escolher o preferido, porque eu sei que os demais ficam com ciúmes, assim. Então, pode fazer uma leitura aleatória, enfim, aquele que você achar que é mais interessante para o momento. Pode ser?
Pode ser. Veja só, como você enfatizou dessa minha origem sertânica, e do meu diálogo com a ancestralidade, boa parte dos meus poemas, eles já vêm com melodia. Só que eu não gosto muito de mostrar as melodias, porque como eu estou tendo recorrentemente parceiros que são grandes compositores de todo o Brasil, eu prefiro que eles musiquem, porque quando eles musicam, que me mostra a melodia que eles fizeram, eu percebo que a minha melodia é muito simplória, tá entendendo? E fico feliz que tenha caído nas graças desses artistas. Aí, tem uns que eu acho que funciona melhor porque eles já vêm dentro de uma métrica que dialoga o tempo todo com os aboiadores, com os repentistas, entendeu? E dentro dessa proposta, na primeira parte do livro, O Prefeito Pra Gente Andar, tem três partes que são décimas endecassilábicas. Aí eu vou dizer uma aqui, que na verdade vai ser cantada, é um poema que está no livro aí. E ao invés de ler, quem vai cantar aqui é um aboiador, Zé Inácio Vieira de Melo. E diz assim, estou na vida, tenho uma vida vivo, posso atribuir sentido ao meu sonhar. Sei que estou mais próximo de uma formiga do que de uma estrela, mas só quero brilhar. Na verdade, quero espalhar minha luz, até que se funda a estrela solar. Na verdade, quero espalhar minha luz, até que se funda a estrela solar. Eu vim para esse mundo para um passeio e não quero nem saber de me aquietar, porque o mundo foi feito para a gente andar nos dez de galope na beira do mar. Porque o mundo foi feito para a gente andar nos dez de galope na beira do mar.
Que lindo! Zé, se o mundo foi feito para a gente andar, o que que move o poeta José Inácio Vieira de Melo?
O que me move é... Tem até um poema que fala nisso, a existência, né? Não tem saída. Esse movimento, a coisa do... Você perguntou o que é que move o poeta. A nossa formação, o nosso corpo é movimento o tempo todo, entendeu? São células morrendo, nascendo, e que lhe impulsiona o movimento. O nosso planeta está em movimento, mas tudo está em movimento. Então, a existência me convoca a cada instante, entendeu? A vida é um presente. Você passar a enxergar dessa maneira, isso que vai terminar em sofrimento, porque inegavelmente você vai morrer. Eu vou morrer. Antes de você morrer, você vai perder muita gente que você ama. Isso dói. Mas ao mesmo tempo, isso é uma dádiva. É um aprendizado. Entendendo? Essa passagem por aqui, tão cheia de sofrimento, se você tiver um outro olhar, o olhar da poesia, o o olhar da perplexidade, o olhar do assombro, o olhar do encantamento, o olhar do estranhamento, aí sim, aí vale. O que me move é isso. É aquela coisa do Fernando Pessoa, né? Ser poeta é a minha maneira de olhar o mundo, de vivenciar o mundo. Então, o que me move é a poesia da vida.
Que lindo. Zé, eu estou encerrando a nossa entrevista. Fala pra gente a agenda de lançamentos e, claro, vai ter lançamento em Fortaleza? Eu tenho que fazer essa pergunta.
Olha, a vontade de lançar o livro em Fortaleza é imensa, 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 entendeu? Mas eu preciso ter um convite, né? Ter pelo menos alguém que me auxilie, que consiga um espaço, consiga fazer a divulgação, porque eu não sou tão conhecido aí, entendeu? A vontade não me falta. Eu lancei o meu livro anterior, chamado Sete, que eu ganhei prêmio da Globo e tudo mais. Eu lancei aí num bar maravilhoso, eu lembro o nome agora, e deu muita gente. Aí, já tinha marcado esse lançamento, aí foi quando a Caixa Cultural me procurou para ir, uma semana depois, para participar com o Thiago Amude e a Júlia Lema, de um projeto aí. Foi maravilhoso, diga-se passagem. Mas antes, uma semana antes, eu tinha lançado meu livro com sucesso. Carlos Emílio estava lá, Simas Macedo, um monte de gente, Mardoni França, e um monte de gente que eu não conhecia. O pessoal de cinema, o Maurício Macedo, em abril eu lancei no Rio, em abril eu lancei em São Paulo, na Casa das Rosas, em maio eu lancei no Rio de Janeiro, no Centro Cultural da Justiça Federal. Estou fazendo lançamento aqui no interior da Bahia. Julho, vou lançar em Alagoas, em três cidades. Claro, Maceió, Arapiraca, Palmeira dos Índios. E marcado mesmo, assim, tenho para final de setembro em Porto Velho, Rondônia. Início de outubro em Macapá, lá no Amapá. Depois desço para Belém do Pará. Então são esses lançamentos que eu tenho. E claro, a Flipelô, que vai acontecer em agosto, em Salvador, onde também eu vou lançar meu livro e participar de recitais e mediando mesas também. Né? Eu sou curador do evento, né? Então, basicamente, o que eu me lembro por enquanto são esses lançamentos que eu tenho. Para mim já tá de bom tamanho. E quero ir a Fortaleza, é claro, né?
Ah, e nós também queremos muito o lançamento aqui. José, eu quero muito agradecer a participação, contar um pouco mais sobre o processo desse livro, Entre a Estrada e a Estrela, contado com a gente como é que foi o pensamento, né, que lhe levou até esse lançamento, um lançamento incrível, lógico, a gente está torcendo muito para que seja lançado aqui também na Terra da Luz, mas até lá a gente vai se deleitar com essa leitura e, claro, eu quero muito agradecer as informações à Rádio FM Assembleia. Em nome de toda a Assembleia Legislativa, fica registrado o nosso muito obrigado.
Eu agradeço muito a você, agradeço muito aos nossos ouvintes e quero, sob maneira, ir à Terra da Luz, pois eu adoro essa cidade, adoro seu estado. E os intelectuais, os escritores, os músicos do Ceará são uma referência imensa na minha vida e na minha produção. Muito grato, viu, minha querida?
Gratidão, Zé. E depois deste nosso bate-papo com o escritor José Inácio Vieira de Mello, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Este mês comemoramos o aniversário de um dos mais importantes nomes das artes e da intelectualidade brasileira. Estou falando do aniversário de Francisco Buarque de Holanda, ou simplesmente Chico Buarque. Nascido a 19 de junho de 1944, no Rio de Janeiro, Chico Buarque, além de músico, é também dramaturgo e escritor. Mas o que talvez você não saiba é que o artista chegou a cursar 3 anos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Nos anos de 1970, foi um dos artistas mais ativos na crítica política e na luta pela democratização do país. Na literatura, foi vencedor de 3 prêmios Jabuti, em 1992, com Estorvo, em 2004, pelo livro Budapeste, e em 2010, com Leite Derramado. Na música, Chico Buarque possui mais de 80 álbuns em sua discografia, incluindo também discos em parcerias. No cinema, Chico Buarque já atuou em 6 filmes, e suas obras já inspiraram 3 longas metragens. Nos últimos 5 anos, suas canções mais tocadas foram Yolanda, A Rita e Cotidiano. Seus romances, juntos, somente no Brasil, já venderam mais de 700 mil exemplares.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.